Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Gabriela Esportiva desta terça-feira, né? Um forte abraço aí pra rapaziada curtindo a gente no centro de Ilhéus. Zé Maria, antes, né, tem aqui as manchetes de hoje o nosso Gabriela Esportiva. Zé Maria tá com a camisa laranja, tá tudo elegante hoje. O Fred também com a camisa verde-oliva, né? A cor da camisa do fardamento lá do exército israelense. Vamos lá, vamos às manchetes de hoje. 6:17, joia do Bahia entra na mira do Grupo City. Rivaldo Mirassol precisa de feito inédito na Libertadores. Fluminense avança por Hulk e negocia a saída do Atlético Mineiro. Filho de Zidane, Lucas sofre fratura no rosto e pode perder aí a Copa do Mundo, né? Brasil vence Uruguai e assume liderança do Grupo B no Sul-Americano Feminino Sub-17. Gigante europeu sinaliza interesse no goleiro Alisson. SAF de clube da Série A pode vender jogador para evitar prejuízo. Com o baiano no top, Brasil domina a etapa da Copa do Mundo de Boxe com 4 ouros e 5 pratas. Lesão de Yamal preocupa, o atacante pode ficar de fora de jogos da Copa do Mundo. Essas e outras informações, mais as notícias da Libertadores e Copa Sul-Americana, agora no Gabriela Esportiva. Comigo e com Fred Menezes. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio, né? Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Essa semana aí, Campeonato Brasileiro somente no sábado, e Sul-Americana e Libertadores hoje e amanhã, quinta-feira. Hoje temos vários jogos aí da Sul-Americana, jogos do San Lorenzo com Santos, Botafogo com Independente Petroleiro, Milionários com São Paulo. Então temos muito assunto aí pela frente, e assim iniciando o programa de hoje.
Muito bem, Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos que vamos começar o programa. 6:19.
102,9, Gabriela Esportiva.
Vamos lá falar com o Júlio César. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Olha, Tony, daqui a pouquinho, aqui no Gabriela Esportiva, eu vou trazer esses assuntos. Copa Interbairros pegando fogo. Hoje tem dois jogos no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho vamos trazer os jogos de hoje. Vamos falar também da Copa Cacau. A Copa Cacau, nós vamos trazer os resultados do último domingo, nós vamos trazer as seleções que se classificaram para a próxima fase e trazer também os jogos já da próxima fase da Copa Cacau. E vamos falar sobre o estádio Mário Pessoa, é isso mesmo. Estádio Mário Pessoa pode virar CT de treinamento para seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano de 2027. Inclusive, já teve representantes, né, da Alemanha neste final de semana vistoriando o estádio Mário Pessoa, que pode passar por uma grande reforma para abrigar algumas seleções aqui na cidade de Ilhéus fazendo seus treinamentos. Mas já já a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouco eu volto aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Júlio César, 6:21, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria, Copa Sul-Americana, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas, o Santos, ou melhor, o San Lorenzo da Argentina, recebe o Santos Futebol Clube, o Santos do Neymar. Daqui a pouco, logo mais às 19 horas, partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026, José.
É, o São Lourenço jogando em casa tem tudo para conseguir um resultado positivo. No meu entendimento, o momento do São Lourenço é muito melhor do que o momento do Santos, né? Mesmo com o Neymar fazendo parte dessa delegação aí, entendo e acredito que a equipe argentina é muito favorita para vencer o duelo da Sul-Americana de hoje.
Muito bem, Zé Maria, 6:22.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Botafogo recebe daqui a pouco também às 19 horas. O Independiente Petroleiro, né? Mas em mais uma partida aí pela Copa Sul-Americana 2026. Fred Menezes.
Tony Café, o Botafogo no grupo E, né? Pega o Independente da Bolívia, se enfrenta às 19 horas. A partida será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo é líder do grupo E, né, com 4 pontos. Na última rodada venceu o Racing da Argentina com um gol de Danilo nos acréscimos e tomou a ponta da tabela. Agora o clube busca vencer a primeira em casa para continuar na primeira colocação. Então o Botafogo, vencendo essa partida fora de casa, respira tranquilo, vai jogar essa hoje com o Independente, que é uma equipe da Bolívia, uma equipe que claro, vai dificultar, mas o Botafogo tem feito grandes jogos, né? E um time que foi há 2 anos atrás campeão da Libertadores, tem tudo para fazer um bom jogo e um bom resultado, né? O Independente Petroleiro ainda não venceu nessa edição. Foram 2 derrotas na conta da equipe boliviana diante do Racing do Caracas e o Petroleiro marcou apenas 1 gol na competição. Então a gente espera que o Botafogo faça um grande jogo e saia com um bom resultado.
Muito bem, Fred Menezes, 6:24.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o São Paulo vai até a Colômbia logo mais às 21:30 para enfrentar o Milionários.
Esse duelo aí que vai acontecer na Colômbia envolve um São Paulo muito questionado. Olha bem, o São Paulo até que está pontuando bem na temporada atual, mas a torcida não consegue entender o trabalho do Roger Machado, né? Não existe união nesse sentido. É uma torcida sempre agredindo, né, o treinador sempre sendo vítima. E o duelo lá na Colômbia não é fácil, não. Milionários é uma das boas equipes do futebol colombiano, né? E esse jogo das 9:30 da noite promete aí muita emoção, porque, repito, né, é um São Paulo que não tem decepcionado, tanto na competição sul-americana, como também no Campeonato Brasileiro da Série A.
O São Paulo com 6 pontos, é o primeiro colocado. O Rings é o segundo com 3 pontos, Milionários também tem 3 pontos e o Boston River tem 4 pontos. Então o São Paulo tem feito tanto bons resultados na Copa do Brasil, na Série A, do Brasileirão, quanto na Sul-Americana, né, Zé? Agora,
mas a torcida não entende assim, apesar dos bons resultados, apesar das vitórias.
E uma certa irregularidade
são
também.
São vitórias,
né,
muito contestadas, né, pelo torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo precisa entender que aquela época, né, do São Paulo refinado já passou. Do São Paulo, o São Paulo foi uma equipe e conseguiu títulos mundiais, né, Fred?
O maior vencedor, né, maior brasileiro, 3 títulos mundiais.
Né, e deixou seu torcedor muito mal acostumado.
Sem dúvida.
Os tempos atuais são tempos de vacas magras, entendeu? E esse jogo de hoje vai ter uma intensidade muito grande, porque o Milionários vencendo, ele pode assumir a liderança da competição.
É verdade.
Muito bem, senhores, 6h26, né? Essa fase aí, essa terceira fase, né? É a terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana continua, né? Amanhã, né? O Atlético Mineiro, né? Vai até o enfrentar o Cienciano, né? O Grêmio também amanhã às 21h30 enfrenta o Palestino, né? Na quinta-feira o Vasco recebe o Olímpia, né? E também na quinta-feira o Bragantino recebe o River Plate da Argentina, uma parada dura. E essa terceira rodada termina na quinta-feira às 23 horas com o Aliança Atlético, né? Enfrentando o Macará.
Eu acho que é isso mesmo, Tony, Macará. Tony, essas duas equipes aí, tanto o Bragantino quanto o Vasco da Gama, elas precisam, estão com a corda no pescoço, elas precisam vencer, né? O Vasco da Gama vai jogar com o Olímpia, não é isso?
Sim.
O Olímpia é o primeiro colocado do Grupo G.
Mas é em casa, joga em casa.
Joga em casa. E o Grupo H, o Bragantino está com 3 pontos na terceira colocação, pega o River Plate, a equipe aí de muita tradição no futebol sul-americano, né? Que é o primeiro colocado com 4 pontos. Então, eles precisam ter bons resultados para poder se tranquilizar, né?
O Olímpia, além de estar no momento muito diferente do Vasco, joga com o que tem de melhor no seu grupo. E o Vasco renunciou a essa Copa Sul-Americana. Apesar do jogo ser no Rio, dificilmente nós vamos ter os jogadores titulares no Vasco nesse duelo aí. Então vejo, o que eu consigo enxergar é uma Olímpia muito favorita a vencer o jogo também no Rio.
Muito bem, Zé Maria, 6h28.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h28, Comebol Libertadores. Rodada de número 3, fase de grupo. Logo mais às 21h30, o Cruzeiro recebe o Boca Juniors, Zé Maria. Parada dura, hein?
O jogo é no Mineirão, né?
Sim, sim.
Mineirão, a parada é dura. Mas o Cruzeiro, a gente percebeu que aos pouquinhos o Cruzeiro vai reencontrando os seus melhores momentos, né? O Boca é uma equipe muito tradicional, né? Uma equipe que tem camisa, que tem história, que tem tradição, né? Da escola argentina, a gente não pode esquecer isso, né? Um dos gigantes do futebol argentino. E não tenho dúvida de que vai ser um belo teste para o Cruzeiro esse jogo desta noite no Mineirão.
Um grande jogo até para se assistir, né, Zé?
Com certeza.
O jogo às 9h30, né? Então,
horário nobre.
Amanhã essa terceira rodada ela fica bem mais
atrativa.
Atrativa, né? Por quê? Porque o Mirassol recebe o Always Red logo às 19 horas, né? O Palmeiras vai até enfrentar o Cerro Porteño às 21h30, né? Lá no Paraguai. O Flamengo, né, vai enfrentar o Estudiantes amanhã também às 21h30, né? Aí o segue aí da quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Bolívar, né?
O Fluminense
enfrenta
fora o Bolívar. Fora de casa também.
Fora de casa, às 19 horas, né? E o Corinthians recebe o Peñarol às 21h30, jogos da quinta-feira, né? E fecha com o Independente Medellín recebendo o Cusco às 23 horas. Né?
Claro que os jogos de Flamengo e Corinthians têm um apelo muito diferente, né? Especialmente pelo futebol que o Flamengo está jogando. O Flamengo conseguiu dar uma arrumada com o Jardim, né? No comando técnico, a gente já percebe, já tem aí o que?
Seis pontos, venceu as duas partidas.
Né? Seis partidas.
Sim, 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 sim.
Seis vitórias seguidas, né? É um Flamengo muito forte, né? Depois daquela humilhação lá em Minas, né? Quando o Flamengo goleou, até com certa facilidade, o Atlético Mineiro, a gente percebeu e entendeu que além de ter o melhor elenco do futebol brasileiro, o Flamengo começa a dar respostas dentro de campo. E é o clube brasileiro ao lado do Palmeiras mais forte, né? Para chegar a pensar em título na Copa Libertadores. Não tenho dúvida.
O Flamengo deu uma acordada, né, Zé?
Acordou.
Depois do jogo contra o Bragantino.
Recuperou seu melhor futebol, né? Enquanto muita gente está oscilando, né? E essa oscilação ela é sempre em direção à parte de baixo, né? O Flamengo normalizou os seus jogos do Flamengo, porque mais do que o Flamengo está jogando, aí é você querer ver espetáculo, entendeu, Fred? Então, no momento em que o futebol brasileiro tem altos e baixos, mais baixos do que altos, no meu entendimento, o Flamengo recupera a sua força, e o Palmeiras também. É uma equipe que não joga bonito, mas consegue os resultados, e essa competição só chega na final quem conquista o maior número de vitórias. Portanto, são os dois clubes mais iluminados do Brasil disputando a competição sul-americana.
O Palmeiras deu uma rateada aí, né? Porque acabou empatando uma partida, mas ainda continua na primeira colocação do grupo F, né? Com 4 pontos, o Sport Cristal com 3 na segunda colocação, o Cerro Porteño, que vai jogar com o Palmeiras hoje, na terceira colocação com 3 pontos, e o acho que é Barranquilla Júnior, né? Está com 1 ponto somente na quarta colocação. O Corinthians é que vem fazendo uma boa apresentação também, 2 vitórias, a primeira colocação do grupo E, né? E o segundo Platense com 1 ponto somente, o Peñarol com 0 ponto, Santa Fé com 0 ponto. O Cruzeiro pega hoje um jogo difícil, porque o Cruzeiro, o Boca Juniors é o primeiro colocado com 2 vitórias. O Cruzeiro está na terceira colocação com 3 pontos, né? Então o Fluminense joga também na quinta-feira com o Bolívar, que está na última colocação junto com o Bolívar, com somente 1 ponto, as duas equipes que empataram e vão desempatar nessa próxima partida, jogando a partida fora de casa. Então o Fluminense precisa também ter um bom resultado para tentar a sua classificação. Eu acho que é muito importante esse jogo, terceira rodada. Se ele for mal, vai ser difícil ele ter 3 jogos somente para se recuperar e conseguir uma classificação. Então é a hora essa. Eu acho que eles vão ter que levar aí o time principal para jogar lá, né? Eu acho que já não tá, ninguém está brincando mais, né, Zé? A competição agora chegou num período duro, difícil, quando você, claro, como o Flamengo, que está com 6 pontos, pode dar uma respirada. Um jogo fora de casa, ele não precisa, às vezes, uma equipe que ainda não esteja brigando, né, pela classificação. Então é isso aí, vamos ter bons jogos aí, com certeza.
6:32,
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a declaração de Vampeta sobre a seleção brasileira na Rádio Jovem Pan gerou uma repercussão nas redes sociais, né? O pentacampeão mundial 2002, o ex-volante, surpreendeu ao afirmar que não torce pelo sucesso do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2026, né? Em tom de desabafo, Vampeta foi direto ao explicar sua posição. Ele disse o seguinte: eu seco a seleção brasileira mesmo, não quero que ganhe a Copa 2026. Se ganhar, a minha geração será esquecida, afirmou, né? O ex-jogador ainda comparou o momento atual, né, com o de outras gerações vitoriosas, citando aí a perda do protagonismo dos campeões de 1994. Né? Segundo ele, a ausência de títulos recentes mantém aí em evidência os nomes do pentacampeonato, né? Ele tá ganhando dinheiro com isso, ele não quer.
Uma declaração muito infeliz, muito pequena.
Com certeza.
Muito pequena, como o Vampeta é pequeno, viu?
Na verdade,
porque ele fazer uma esse tipo de comparação, eu acho que não vai ganhar, porque não tem futebol para ganhar.
Exatamente, entendeu? É outra conversa, outra história.
Mas você colocar a geração dele, entendeu?
Nunca vai ser
como
esquecida.
Exemplo,
não é a geração dele, mas os jogadores protagonistas da seleção que venceu a Copa do Mundo, pode ser a quinta, a quarta, a terceira, nunca vão ser esquecidos. Garrincha nunca foi esquecido. Ele pode nunca ter sido tão lembrado, porque era um momento diferente do futebol mundial, né? A mídia era diferente.
É assim, eu acho que ele leva essa declaração mais para o campo da zoeira,
na verdade, viu, Newton?
Porque é o seguinte, se ele estiver pensando dessa forma, é muito feliz, como você acabou de falar, porque ele é um ex-atleta da seleção brasileira.
Não é ele que pensa assim, na verdade.
Ele não é um comentarista, ele é um folclore, é uma espécie de folclore.
Folclore. Na verdade, esporte, ele tem ele participa de um grupo de zap que são jogadores dessa seleção que venceu, né, em 2020, a última Copa, não é isso? 2022. E eles. 2002.
Tá querendo mudar mais um título?
Bom, aí o que é que eles conversam entre si e fazem, né? Se encontram, fazem farra junto,
resenha.
É churrasco, resenha. E alguns comentam assim, que acham que isso pode acontecer. Na verdade, alguns coadjuvantes, eles não são lembrados nunca, inclusive, dessa Copa de 2002. Acho que tem jogador aí que nem jogou, então nunca vai ser lembrado.
Eu acho que um dos principais jogadores dessa seleção é...
Eu acho que o próprio Vampeta, ele jogou bem nas eliminatórias, fez algumas partidas, boas partidas, mas ele sentou na Copa do Mundo o tempo todo, né? Uhum. Ele comemorou a Copa do Mundo como o Brasil vencendo, mas ele, na verdade, participou pouco dentro de campo. Então, Café, eu acho que ele fala nesse sentido.
A gente tem até um exemplo das conquistas do Brasil. Há quantos anos a conquista de 70 aconteceu? Ninguém consegue esquecer a seleção de 70.
56 anos.
Pois é, ninguém 56. Consegue esquecer a seleção de 70.
Perfeitamente.
Com Jairzinho, com Pelé, com Tostão.
Eu vi entrevistas.
Com Gerson.
Eles todos são entrevistados, é. Como ele, o próprio Vampeta, que participa de podcasts aí, tem programas de televisão. Gerson, Rivelino, essa turma toda participa, o próprio Tostão.
Então, muito bem, 6h37 para a gente fechar aqui esse primeiro módulo. O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, foi submetido nesta terça-feira a uma cirurgia considerada bem sucedida na coxa esquerda, mas deve ficar afastado dos gramados aí por vários meses, né? O que tira aí suas chances de se recuperar a tempo para participar da Copa do Mundo. Em comunicado oficial, o clube merengue informou aí que o jogador fez o procedimento para preparar aí uma ruptura, né? Para reparar uma ruptura no tendão proximal aí do bíceps femoral da perna esquerda, né? Mas não deu detalhe aí do tempo exato de recuperação do Militão, Zé Marinho.
Tá fora da seleção, tá fora da Copa do Mundo. Copa do Mundo, gente, será realidade em 45 dias.
É um tapa. Então,
o tempo tá passando, o tempo tá voando. E a coincidência é que é o segundo jogador brasileiro, né, fora da Copa do Mundo, do Real Madrid. Porque Rodrigo também está fora da
Copa. Né? Sim, ainda tem o Estevão, né?
A gente ainda... Estevão, muito provavelmente, também fora da Copa do Mundo. Quer dizer, dos três, entendeu? Esse Estevão, no meu entendimento, é o que mais vai fazer falta. Seria o atacante mais iluminado em atuação no futebol europeu, né? Como uma esperança de gols na seleção do Brasil na Copa do Mundo. Sem Estevão, a intensidade cai ainda mais.
Muito bem, apesar das nossas, dos nossos... pensar que a seleção brasileira não tem craque suficiente para ser campeã do mundo, né? O Xavi pensa totalmente diferente, né? O Xavi Alonso, ídolo do Barcelona e campeão mundial da Espanha em 2010, colocou o Brasil entre os 5 principais favoritos do título da Copa do Mundo em 2026, né? Nossos comentários aqui é que porque a seleção...
O que pesa, Café, é a história, né? É o número de conquistas, é o maior vencedor.
Mas eu acho que não é só isso, não, Zé. Eu acho que...
Mas o momento...
O reflexo também do time em campo.
O momento é muito ruim. O momento é muito ruim. Nós não temos mais craques. Nós temos alguns jogadores que conseguem ter uma intensidade diferente... Mas
como
longe,
vocês falam aqui,
exemplo,
como olha, vocês falam, eu vejo uma seleção
longe de um Romário, longe de um Rivaldo.
Não, isso aí não se conta. Eu vejo uma seleção mediana, né? Como
seleção mediana, sem dúvida.
Uma seleção mediana. A gente fatura e volta daqui a pouco com mais informações no Gabriela Esportiva, mandando abraço para a rapaziada que curte a gente lá no Parque Boa Vista, né? O pessoal também do Vale das Pedras, aquele abraço. 6h39.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, 6h48, vamos falar com ele, o imperador do rádio, né? O Júlio César. Ele traz informações do Inter Bairros. Fala, Julião.
Beleza, meu caro Tony Café, de volta aqui no Gabriela Esportiva. Vamos falar da Copa Inter Bairros, né? Tá chegando aí o final da fase de classificação, né? E a Copa está pegando fogo. Hoje nós temos dois jogos pela Copa Interbairro Futebol de Campo aqui em Ilhéus, né, no estádio Mário Pessoa. Logo mais às 19 horas, o Conquista enfrenta o Nelson Costa. O Conquista, que tem um ponto só na, na classificação, precisa vencer para continuar sonhando com a vaga na próxima fase. A mesma coisa o time Nelson Costa tem 2 pontos, né? Precisa vencer também para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase. O nosso Céu da Vitória é o único time do grupo aí que está classificado já, de stand-by, esperando aí só virar de fase para conhecer o seu próximo adversário. Logo mais às 21 horas vamos ter Tapera e Ilhéus 2. Tapera e Ilhéus 2 é o segundo jogo da noite hoje no estádio Mário Pessoa, né, pela Copa Interbairros de Futebol de Campo. Lembrando que é uma competição organizada aí pela Liga de Futebol, com apoio da Liga, né, o patrocínio do prefeito Rodrigo Júnior do seu governo, né, e do vereador Márcio Bodão. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da Copa Cacau. Copa Cacau e Ilhéus classificado a próxima fase. E você vai conhecer aí o próximo adversário da seleção de Ilhéus, viu, Tony? Já já a gente volta.
Valeu, Júlio César. Daqui a pouquinho ele está de volta falando da Copa Cacau 6h52.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, um dos melhores jogadores do mundo, o atacante Lamine Yamal, pode perder os 2 primeiros jogos da Espanha na Copa do Mundo. De acordo com informações da imprensa espanhola, o Barcelona afirmou que não pretende acelerar a recuperação do jovem. Caso se confirme o prazo e recuperação da lesão, o jogador seria ausência contra Cabo Verde e Arábia Saudita, né, voltando apenas contra o Uruguai na última rodada da primeira fase. Esses 2 primeiros jogos aí não faz muita diferença, não, né, Fred Menezes?
Olha bem, são as equipes que estão em outro patamar, né? A Espanha é uma equipe muito forte aí, não vai fazer falta nesses 2 jogos. Contra o Uruguai. Contra o Uruguai jogos. Também já não é tanta diferença assim, que ele não possa também ser resguardado aí para a próxima fase.
A força da Espanha está no conjunto?
Está no conjunto, sempre. Há muito tempo isso, né, Zé?
Então, um jogador, futebol é coletivo, rapaz, são 11.
Não vai ter problema em um jogador somente, só se fosse um astro diferenciado, mas mesmo assim, com essas 2 equipes aí que estão em outro patamar, um patamar mais abaixo, né? E aí é mais tranquilo. Eu acho que não, dependendo com 6 pontos, a Espanha vai partir para jogar aí contra o Uruguai praticamente
sussa.
Já bem para outra etapa.
Né? Bem adiantado.
Né?
6h53.
O Uruguai há muito tempo perdeu os dentes.
Peraí, Zé. Calma, Zé.
Ô, Zé, tenha paciência.
Vai jogar, sabe eu quem? Dela Cruz.
Meu filho.
Vai Arrascaeta.
Não jogam, você não. Eles que... são bancos na seleção do Uruguai.
Então, a seleção é melhor do que a do Flamengo, pelo menos.
Né? 6h53.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
6h53, Zé Maria. SAF do Botafogo enviou à Justiça do Rio de Janeiro uma manifestação na qual afirma se encontrar em inegável estado pré-falimentar. Eu nunca ouvi essa palavra antes. Espera um pouquinho só, Zé. Pré-falimentar. Não é? Pré-falência? Pré-falência. O clube alega, né, não ter recurso, né, para pagar salários de jogadores e funcionários e que poderá precisar vender atletas para levantar dinheiro aí. As informações é do ESPN. O documento, Zé, também pede o afastamento de John Texto. A proposta é suspender aí o empresário de qualquer direito relacionado a Eagle no que diz respeito ao futuro do Botafogo, além de nomear aí o Dorcésio de Melo, né, como gestor aí do clube empresa, Zé.
A situação do Botafogo... certamente é a pior do Rio de Janeiro. Isso me surpreende, porque eu pensei que o Vasco estivesse pior do que o Botafogo, mas a situação do Vasco é muito mais regulada que a situação do Botafogo, né? O Pedrinho sozinho tem dado conta do recado, né? Salários no Vasco, claro que não cai naquele dia exato, mas estão sendo pagos com certa regularidade. E o Botafogo, a gente... só vê o Botafogo no noticiário ruim, Fred. Botafogo perdeu o rumo. Né? O texto não tem. Eu não consigo entender a credibilidade mais no João Texto em reassumir a SAF do Botafogo de novo. Porque, literalmente, nessa missão, ele já se desgastou muito, né? E desgastou a imagem também de um time que até pouco tempo, né, venceu um campeonato brasileiro.
Há dois anos,
venceu,
né,
uma Copa Sul-Americana. Pô, pois é. Está vivendo dessas duas conquistas.
É. É complicado, viu?
Complicado.
Há muito pouco tempo, né?
Muito bem, 6h56.
102,9 Gabriela Esportiva.
O boxe brasileiro foi o grande vencedor da etapa de abertura da Copa do Mundo de Boxe, que chegou ao fim no domingo, dia 26, em Foz do Iguaçu. O país liderou o quadro de medalhas entre 50 nações participantes, com 4 ouros e 5 pratas. Na segunda posição ficou a China, com 4 ouros, seguida de Cazaquistão e Azerbaijão. Terceiro e quarto lugares, respectivamente, 3 ouros cada país. O desempenho no ringue superou o do ano passado, quando a amarelinha terminou na segunda colocação, 9 pódios atrás da Polônia com 10. Dos 9 pugilistas brasileiros que disputaram as finais no domingo, 4 asseguraram o topo do pódio. Primeiro foi Luiz Oliveira, o Bolinha, que derrotou o norte-americano Salim Elsby, né, na luta final da categoria abaixo de 60 quilos. Depois foi a vez do capixaba Yuri Falcão levar melhor sobre o japonês Nashiyama Shion, né, de 65 quilos, com vitória por 4-1. Os demais ouros foram conquistados após decisão unânime de juízes. Nascido em Conceição do Almeida, o baiano Vanderlei Pereira, o Holyfield, teve um domingo dourado ao superar o croata no último embate dos 80 quilos. Quem também comemorou o topo do pódio foi o conterrâneo Isaías Filho, o Samurai, atual vice-campeão mundial. Na final dos 90 quilos, Samurai não deu chance para o espanhol, sobrou diante do espanhol Emmanuel Reis, que foi bronze olímpico nos Jogos de Paris. Está aí o boxe brasileiro, Fredão, brilhando aí na Copa do Mundo de Boxe.
O boxe brasileiro vive um momento de destaque internacional, né? Consolidado por medalhas olímpicas também, 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes recentes. E sucesso também no World Box Cup, né? Com destaque para a liderança na etapa de Foz do Iguaçu 2026. A Confederação Brasileira de Boxe organiza torneios nacionais de elite, né, tanto no masculino quanto no feminino, para desenvolver talentos, sendo uma força reconhecida. O domínio no World Boxer, o Brasil liderou a etapa de abertura da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu com 4 ouros e 5 pratas, né, Tony? E o profissional, nós temos Robson Conceição, que é um dos destaques principais aí, com títulos profissionais recentes, né?
Muito bem.
É um esporte que o Brasil sempre se destacou, né? Então, nós temos aí muito futuro pela frente aí.
6h58.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhores, vamos chamar o Júlio César com as informações da Copa Cacau.
De volta aqui no Gabriela Esportiva, agora pra gente falar da Copa Cacau 2026, hein? Competição aí. Tá pegando fogo também. A última rodada da primeira fase aconteceu no último final de semana e temos aqui, Tony, os resultados. A seleção de Baitaba empatou 1-1 com Itabuna. Jamaraú também empatou 1-1 com Uruçuca. Barro Preto venceu por 2-1 a seleção de Almadina. A terra aí, Fredão, do Marcelo Duzentão e do Marquinhos, amigo aí de Zé Maria. E já Itacaré venceu por 3-0 a seleção de Bicaraí. Com esses resultados, as seleções que passaram à próxima fase: Itajuípe, Uruçuca, Itapé, Itabuna, Ilhéus, Barro Preto, Itapitanga e Itacaré. Os próximos confrontos da Copa Cacau, nós vamos ter aí, ó, já a partir do próximo final de semana: Itajuípe e Itacaré, Uruçuca e Itapitanga. Vamos ter Itapé e Barro Preto, Itabuna e Ilhéus. São os próximos jogos, né? Os próximos jogos da Copa Cacau, versão 2026. E a seleção de Ilhéus se classificou aí na quinta colocação no geral, né? Só para deixar você atualizado, na classificação geral, o primeiro foi Itajuípe, segundo Uruçuca, terceiro Itapé. O quarto foi a seleção Itabuna, quinto Ilhéus, sexto Barro Preto, sétimo Itapitanga e oitava seleção aí foi a seleção de Itacaré, chegando na rabada aí. né, da classificação da Copa Cacau. Vamos aguardar aí, próximo final de semana, né, já tem aí os jogos da próxima fase, ver quem vai sair na frente nos jogos de ida da Copa Cacau, Café.
Muito, opa, muito bem, Júlio César. A gente segue 7-1.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o atacante Del, de 17 anos, promessa do Bahia, entrou no radar do Grupo City e pode ser negociado já na próxima janela de transferência, no meio do ano. A informação foi divulgada por veículos internacionais e envolve aí uma possível movimentação dentro do próprio conglomerado. A ideia do grupo é levar o jogador para a Europa, né, inseri-lo em um clube aí intermediário antes de uma eventual chegada ao Manchester City, né? Entre os destinos avaliados estão equipes como o Girona, o Troyes e o Lomel SK. Zé Maria. É.
O Del, com certeza, não vai demorar muito tempo no Bahia, né? Então, tem que tirar para crescer lá fora, se valorizar, né? Que o Grupo City também não rasga dinheiro não, Fred. A intenção é vender também, é fazer negócios também. Ninguém pense porque é uma SAF, porque o Bahia era muito bonitinho, não. O negócio é vender para ganhar dinheiro, né? É, e o Del, com certeza, deve ser o atacante, dos atacantes mais jovens, o mais valorizado no esquadrão do time do Marcos Bezerra.
De um modo geral, né, Zé, as SAFs, a visão é essa, de lucro. Agora, uma empresa como o City, né, ela pode esperar um momento mais adequado e, claro, vai ter lucros maiores do que quem corre para vender, né? Então, é natural que isso aconteça aí também.
E eu encontrei o Marcos Bezerra hoje aqui nos corredores e eu disse a ele, está feliz com o Bahia? Ele, não estou nada satisfeito. Então ele também não está gostando desse momento do Bahia, não. É o momento, o Bahia passa por um momento muito ruim no seu elenco, né? Decepcionando o seu torcedor, com partidas desarrumadas acontecendo dentro da Arena Fonte Nova.
Não, é verdade.
E é um fator novo, né? Nessa, digamos, nessa crise.
Na verdade, sempre foi difícil,
Bahia,
né?
Porque o Bahia sempre manteve.
Manteve isso.
Regularidade nos jogos como mandante e agora não. Está decepcionando, então.
É histórico até,
coisa,
né, Zé? É histórico.
Alguma coisa precisa ser visto. Entendo também que o torcedor do Bahia já está por aqui com seu amigo Rogério Ceni.
Muito bem, 7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Júlio César, e as informações do estádio Mário Pessoa. Fala, Júlio.
Ok, Café, de volta aqui no Gabriela Esportiva para a gente falar do estádio Mário Pessoa. Estádio Mário Pessoa que entrou na lista aí, né, de alguns estádios que podem abrigar seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano de 2027, né? Principalmente as seleções que vão jogar em Salvador, né? Elas querem uma cidade onde tenha logística boa, hotel bom e estádio e aeroporto. E durante a semana passada aconteceu já uma reunião e no último domingo pela manhã uma comissão da Alemanha já veio ao estádio Mário Pessoa, fez uma visita no estádio, inclusive o presidente da Liga, Quintas Ribeiro, estava presente, o secretário de Esportes, Vinícius Mendonça, estava presente, e essa visita técnica dessa comissão da Alemanha foi uma visita muito boa, eles gostaram do que viram, né? Vamos torcer para que o estádio Mário Pessoa possa ser aprovado, né? Porque sendo aprovado, o estádio vai passar por uma reforma daquelas que o estádio já vem merecendo há muito tempo, porque até o presente momento, o que sempre aconteceu no Mário Pessoa sempre foi, né, um cala-boca, uma meia-sola, né? Só que agora é diferente. Se o estádio for aprovado para abrigar seleções treinando aqui durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem, o estádio vai passar por uma reforma, né, verdadeira. Então, vamos ficar na torcida para que Ilhéus possa ser aprovado, né? Eles não visitaram só Ilhéus. Eles estiveram também em Porto Seguro, tiveram em outras cidades. Agora, posso afirmar que eles gostaram muito do clima da cidade de Ilhéus, da logística do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, do hotel para o estádio, tudo em curto espaço. Eles gostaram muito de sair daqui, né, gostando do que viu, e agora cabe a gente ficar na torcida. Já vivemos essa expectativa em um passado recente, né? Quando era para acontecer a Copa do Mundo no Brasil, Ilhéus, isso no governo de Nilton Lima, foi relacionada, né, para poder ser vistoriada, para abrigar seleções treinando aqui para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. E naquela época, Ilhéus foi até selecionada, mas o prefeito da época andou perdendo aí os prazos das coisas e acabou que Ilhéus ficou de fora, não foi contemplado. Né? E agora voltamos a entrar na rota de novo. Então, vamos torcer para que Ilhéus possa ser aprovada, porque aí nós vamos ter uma verdadeira reforma em nosso estádio, inclusive no gramado, que é o ponto principal hoje do estádio, na iluminação. Né? E vamos poder ter o prazer de ver algumas seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui em nossa cidade treinando. Né? Tony, nós vamos conversar com o nosso coordenador aí, o Renatinho Bad Boy, para ver como é que está a agenda do Gabriel Esportivo, para a gente trazer o secretário de esporte aqui, porque ele pode explicar melhor, né, esse assunto do estádio. Né? O que eu trouxe aqui só foi uma palhinha, mas vamos, durante a semana, quem sabe aí na quinta-feira, amanhã, nós vamos conversar com o nosso Renatinho Bad Boy para ver como é que está a agenda de entrevistas aí do Gabriel Esportivo. Para quem sabe, na quinta-feira, a gente trazer o secretário Vinícius aqui, ele que participou da reunião, participou da vistoria que essa equipe da Alemanha fez no estádio, ele pode falar melhor, pode falar com mais propriedade, inclusive trazer mais detalhes, né, sobre essa questão aí do estádio de Mário Pessoa virar um estádio de treinamento para a seleção se vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, tá certo?
Tá
daqui
certo, Júlio César.
Eu volto, meu caro Tony Café, meu caro Zé Maria, Fredão, para a gente finalizar nossa participação no Gabriel Esportiva desta terça-feira.
Tá bom, Zé Maria, não. Júlio César, desculpa, 7-8.
Gabriela Esportiva.
7-8, Zé Maria, boa noite para você, viu?
Buenas noites, café.
Ah, tá falando espanhol.
Boa noite, Fredão, boa noite à distância, meu querido Júlio César e amigos do Gabriela Esportiva. Fui.
Fred Menezes.
Vou mandar um abraço hoje para Guarda Municipal Pessoa, né? Meu amigo Vieira também, lá da Sutran. Vou mandar um abraço para Niltinho, grande lavagem de automóveis aqui de Ilhéus.
Tomei um susto.
Grande Niltinho.
Falou em lavagem.
Então, um abraço para vocês aí. Dá meu boa noite hoje aqui para Tony Café, Júlio, pra Zé Maria e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio César.
De volta aqui no Gabriel Esportiva para mim fechar a conta e passar a régua. Quero mandar aí um forte abraço para meu amigo Nery da Farmácia do Povo, ouvinte aí do Gabriel Esportiva. Tô sabendo, hein, Nery, que você pegou uma folgazinha de 10 dias e aí tá só de boa, né? Só de boa, curtindo aí, descansando. É isso aí, meu irmão. Tem que descansar mesmo, viu? Nosso amigo Nery, que está comemorando até hoje a vitória do Mengão em cima do Galo. Alô, Nery, aquele abraço, um abraço a toda a turma aí da Farmácia do Povo aí no centro da cidade. Um abraço, meu amigo Carlos Augusto, grande torcedor do Botafogo. Carlos Augusto ouvindo também o Gabriela Esportiva. Um abraço e uma boa noite para você, Café. Boa noite para você, Zé Maria. Boa noite, Fernão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Amanhã, quarta-feira, a gente volta com muito mais informações aqui, né, no Gabriela Esportiva. Tony, com você.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, 7:10, Júlio César, um abraço pra você também. A gente volta amanhã no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, um abraço pra rapaziada que tá ouvindo aí o Gabriela Esportiva. A gente volta amanhã, tá bom?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.